São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia está connosco o Dan Rod, a realização é de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Gero Andrade. Eu sou o Mancio Miguel. Boa escuta. Nas notícias, tribunal adia para 19 a leitura da sentença contra o presidente eleito Donald Trump aqui nos Estados Unidos, no caso da falsificação de registros para esconder pagamento à atriz de filmes pornográficos. Vladimir Putin, o líder da Rússia, vai anunciar investimentos para a cimeira que o seu país vai realizar com a África a realizar-se no próximo fim de semana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O juiz de Nova York, Juan Merchan, adiou para o dia 19 de novembro a leitura da sentença do presidente eleito Donald Trump, considerado culpado por falsificar registros comerciais relacionados com um pagamento de $130 mil à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels em 2016. Os advogados de Trump e o gabinete do procurador distrital de Manhattan concordaram em adiar a decisão sobre se manterá a condenação ou não. O procurador Matthew Colangelo sublinhou que se trata de circunstâncias sem precedentes e que os argumentos apresentados pela defesa de Trump, que pede que as acusações sejam retiradas, exigem uma análise. A Rússia acolhe neste fim de semana vários países africanos numa cimeira no balneário de Sochi, no Mar Negro, com o presidente Vladimir Putin a prometer ao continente total apoio. Ante o isolamento por parte do Ocidente após a invasão contra a Ucrânia, a invasão da Ucrânia, Moscovo tenta construir novas parcerias em toda a Ásia, África e Médio Oriente, promovendo-se como um baluarte contra o que chama de dominação ocidental na arena internacional. O nosso país continuará a prestar apoio total aos nossos amigos africanos em diferentes setores, disse Putin num discurso lido hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Putin, que não participou na conferência, considerou que as relações da Rússia com a África têm vindo a fortalecer-se cada vez mais nos últimos anos. Ele acrescentou que a conferência é mais uma oportunidade para a Rússia promover a sua visão de um mundo multipolar, um mês depois de ter organizado a cimeira das principais economias emergentes, os BRICS. No ano passado, o governo russo disponibilizou mais de $5 mil milhões em armas à África. O governo americano impôs hoje sanções a um alto responsável militar do Sudão por supervisionar violações dos direitos humanos na região ocidental de Darfur. O Departamento do Tesouro anunciou sanções contra Abdel Hanam Jonah Barakallah, comandante das Forças Paramilitares de Apoio Rápido do Sudão, que acusou de ser o principal responsável pela violência em curso contra civis. Os especialistas da ONU estimam que as forças paramilitares, com o apoio das milícias árabes, assassinaram entre 10 mil e 15 mil pessoas apenas na cidade de El Janina, no oeste de Darfur. O primeiro-ministro senegalês Ousmane Sonko apelou hoje à vingança após o que descreveu como ataques contra apoiantes do seu partido PASTEF pela oposição durante a campanha para as eleições parlamentares de domingo. Sonko atribuiu os ataques aos apoiantes do presidente da Câmara de Dakar, a capital, Bartolomé Dias, que lidera uma coligação rival e que foi condenado por homicídio em 2011. Numa afirmação já criticada por analistas políticos, o primeiro-ministro disse, e cito, que todas as agressões sofridas por PASTEF da sua parte desde o início da campanha, que todos os patriotas que atacaram e feriram sejam proporcionalmente vingados. Fim de citação.
Música.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. Em Cabo Delgado, mais a norte deste país, desde 2017, terroristas atormentam a população. Nas recentes semanas, por conta das manifestações em Maputo, especialistas alertam que o conflito naquela região parece esquecido. Outra especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, Ana Isabel Mota, diz que os terroristas podem e poderão estar a aproveitar-se da dispersão dos militares moçambicanos para ocupar novas posições e realizar novos ataques e expandir a sua atuação naquela área do norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Reporta Francisco Júnior.
Ana Isabel Mota receia mesmo que os ataques sejam mais intensos em distritos costeiros de Cabo Delgado, como Mocimboa da Praia, que já chegou a estar ocupado por grupos terroristas durante largo tempo.
Estas minas, estas explosões cada vez mais frequentes em Cabo Delgado fazem parte daquilo que nós acreditamos ser a estratégia deles para fechar o território que consideram ser do autoproclamado Estado Islâmico de Moçambique.
Acha que eles estão a adotar uma nova estratégia agora em Cabo Delgado?
Eles estão a adotar há um ano uma nova estratégia. Esta nova liderança veio para pôr ordem na casa, por assim dizer. E isso passa muito por consolidar posições.
O mesmo receio tem o sociólogo João Feijó, que tem publicado muitos artigos sobre o conflito em Cabo Delgado. O investigador João Feijó, que coordena a linha de pesquisa sobre pobreza, desigualdades e conflitos no Observatório do Meio Rural, chama a atenção para o risco do tremendo esforço que se está a fazer no combate ao terrorismo ir todo por água abaixo.
Acho que isto vai significar um recrudescer dos ataques e vai significar uma intensificação daquele processo que já estava em curso de ruandização da defesa em Cabo Delgado. Portanto, cada vez mais vão ser os ruandeses a assegurar a estabilidade militar ali e cada vez mais a tendência é o exército moçambicano ter um papel mais secundário, porque vai estar depois mais preocupado em garantir a segurança das capitais provinciais e enfrentar esta instabilidade dos corredores de transporte e por aí fora. E o que vai acontecer é que aquela região no norte vai se tornar cada vez mais um enclave, cada vez mais uma companhia, uma zona administrada politicamente pelo governo de Moçambique, mas economicamente e securitariamente por interesses, por multinacionais e por um exército estrangeiro. E o governo de Moçambique terá um mero papel simbólico e cada vez mais fragilizado.
O bispo de Pemba, Dom António Juliasse Sandramo, está também muito preocupado. Afirma que os ataques em Cabo Delgado continuam e que há ainda muita população deslocada e a sofrer.
Não se esqueça que a guerra de Cabo Delgado não acabou, quer dizer, o conflito da insurgência de Cabo Delgado não se extinguiu, ainda está aí, e que o mundo também não se esqueça de oferecer ajudas de solidariedade para com esse povo que sofre já desde 2017 até agora.
Preocupado está igualmente o até agora presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Inácio Saúde, que é arcebispo de Nampula, província do norte de Moçambique, que já foi alvo de incursões e que acolhe número expressivo de deslocados, vítimas dos ataques terroristas, diz que a situação humanitária naquela região setentrional moçambicana ainda é dramática e que é muito urgente acabar com o conflito.
É dramática, por exemplo, a questão dos deslocados de guerra. Tanto no interior da província de Cabo Delgado, onde também estão as outras províncias, o caso, por exemplo, de Nampula, onde temos ainda milhares de deslocados de guerra, neste momento a ver um pouco como que esquecidos, porque houve um certo tempo que considerados em situação de emergência, hoje são considerados como populações que, pronto, estão deslocadas ali, estão inseridas, mas não constitui a verdade, porque ainda há muita fome, há muita falta de muita coisa, escolas, outras infraestruturas sociais para o bem-estar das populações. Falta tudo isto. E, portanto, é uma grande preocupação ainda.
Os bispos católicos querem que o conflito em Cabo Delgado termine o mais depressa possível e defendem que o diálogo deve ser considerado como uma das vias para acabar com o terrorismo em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. De Maputo, vamos a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que a subida do nível do mar, a erosão costeira, chuvas fortes e inundações são os principais efeitos das alterações climáticas no arquipélago. O governo procura investimentos para a proteção de zonas costeiras e construção de habitações seguras para deslocar a população que vive no litoral.
Autoridades e associações de defesa ambiental também reclamam investimentos para proteger o ambiente contra a desflorestação, extração abusiva de inertes e a poluição do oceano. Rogério Sousa trabalha para OICOS, uma ONG portuguesa que tem recuperado mangás na costa norte de São Tomé.
Só plantando um hectare de mangues, nós estaríamos a reter da atmosfera cerca de 150 a 200 toneladas de carbono.
No Príncipe, a ilha menor do arquipélago com cerca de 1.000 km², as autoridades também tentam, com poucos meios, levar a cabo um conjunto de ações para preservar o ambiente na região reserva da biosfera da Unesco.
O Príncipe, o melhor exemplo é no que diz respeito à questão da proteção. Como sabe, o Príncipe é a reserva da biosfera. O Príncipe já tem em consideração a inibição de venda de plástico.
Era Olívio Diogo, sociólogo e técnico do ACA, um projeto do Banco Mundial virado para a proteção do ambiente na região de África Central. Entretanto, os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais evidentes no arquipélago São Tomense. Jackson Pinho e Mariana Afonso vivem numa das margens do rio Papagaio, na cidade de Santo António, na Ilha de Príncipe, onde a chuva não tem dado tréguas.
E já aconteceu que nós temos que levantar à noite e sair. E também, mesmo também de manhã, nós temos que sair, abandonar a casa, porque forma que cheia veio.
Água nos invadiu dentro de casa, galinha, tudo. Tínhamos que sair de casa, ficar, quer dizer, deixar a casa entregue à cheia. Qualquer coisa que se acontecer, para não nos afetar.
Face às consequências do aquecimento global nos estados mais frágeis, o primeiro-ministro santomense lamenta que as COP, cimeiras das Nações Unidas sobre o clima, tenham sido até agora uma desilusão no que toca aos compromissos assumidos pelos países mais ricos.
Nós, desde a COP em Paris, temos estado a insistir sobre a necessidade dos países que mais contribuem para o aquecimento global também possam libertar fundos, sobretudo para nós que somos as principais vítimas. Não tem surtido resultado para além de boas declarações.
Patrício Trovoada receia mais retrocessos ainda na luta mundial contra os efeitos das alterações climáticas perante a eleição do novo presidente norte-americano.
O povo americano escolheu alguém que tem opções também muito claras em matéria de meio ambiente, do aquecimento global. Vamos ter que lidar com essa realidade. Eu não acredito que o presidente Trump vai mudar de ideias quanto a isso, mas o resto do mundo, o mundo não é só a América, o resto do mundo tem que, de facto, continuar a insistir naquilo que é uma realidade que tem afetado países de uma maneira bastante surpreendente.
Enquanto líder de um pequeno estado insular e frágil, Trovoada diz que não vai cruzar os braços.
A questão do plástico no oceano será também uma das questões que poderemos também discutir com pessoas que estão mais diretamente interessadas que os problemas se resolvem.
O primeiro-ministro São Tomense está no Azerbaijão para participar na COP29. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E de São Tomé e Príncipe, Angola. A lei da probidade pública obriga os titulares de cargos políticos eleitos ou nomeados, bem como magistrados judiciais e do Ministério Público, gestores da administração local do Estado, das Forças Armadas Angolanas, institutos, fundações ou empresas públicas a entregarem declaração dos seus bens quando assumem cargos à Procuradoria-Geral da República. Esta legislação, no entanto, não obriga a divulgação dessas declarações, o que para observadores é um insulto à transparência, já que também a Procuradoria-Geral da República não as torna pública. Em Benguela, o novo governador respondeu a jornalistas sobre essas declarações. João Marcos reporta.
Há abordado a propósito de uma medida sugerida em vários segmentos do país o novo governador de Benguela, Manuel Nunes Júnior, refere que a diretriz nacional indica que a PGR é o único palco para a declaração de bens.
A declaração dos bens públicos há uma norma que é seguida no país por todos os servidores públicos e essa norma vai ser seguida. Vai ser seguida por todos, é a norma que é seguida por todos.
Quebrar as
funcionários públicos e cumprimos aquilo que é estabelecido para todos. Já várias vezes, eu sou servidor público há muito tempo.
Num enquadramento jurídico da questão, o advogado Chipilica Eduardo duvida que se faça, mesmo na Procuradoria-Geral, a atualização dos bens e acrescenta que os envelopes fechados e lacrados são um insulto à transparência.
Isso aberto em caso de indícios judiciais, disciplinares ou administrativos e por mandato judicial, viola os princípios da transparência e da boa governação, até porque os destinatários da governação desconhecem o que efetivamente o titular o agente público apresentou nas declarações para compararem a sua saída, o que efetivamente vai ter. Há também o critério da atualização de 2 em 2 anos, que infelizmente não tem sido prática entre nós. Não sabemos efetivamente se os nossos governantes têm feito esta atualização das suas declarações de bens. Portanto, aqui estamos a caminhar e verificar que efetivamente não há interesse na transparência e na boa governação.
O jornalista Severino Carlos, que foi editor-chefe na altura em que o extinto Jornal Angolense apresentou uma lista de 50 dirigentes milionários há já mais de 20 anos, acredita que a lei da probidade, aprovada em 2010, tenha fechado a declaração de bens de uma forma propositada.
A sociedade contestava a riqueza pela forma como ela é obtida em Angola e até hoje, até de certo modo, contesta. E naturalmente eles entenderam que abrindo a legislação faria com que eventualmente os governantes se entregassem a cabeça. No atual contexto já estão criadas essas condições? Não, eu acho que as coisas agravaram-se. Há muita gente que não é essa cultura da classe política para abrir o jogo. E não parece haver também da parte da sociedade vontade de receber qualquer declaração aberta da melhor maneira, que nesta altura os ânimos estão muito exaltados e a riqueza não é bem vista.
Da aprovação da lei aos dias de hoje, Severino argumenta que a prova do que chama de falta de transparência está mesmo no processo de recuperação de ativos.
Mesmo dos órgãos que o profissionalizam esse processo. Nunca vimos ninguém dizer que recuperamos bem tal X, pertencente a fulano ou a beltrano. Dizem apenas por algo que recuperamos património X, edifício X, X milhares ou milhões de dólares, mas nunca dizem de quem.
Bem antes da aprovação deste diploma legal, o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, tinha avisado, numa reunião do Comitê Central do MPLA, que os governantes deveriam abandonar a atividade empresarial, justamente para o fim da promiscuidade na relação Estado-privados. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, os resultados eleitorais à boca das urnas indicam um profundo realinhamento da política, o que está a provocar um intenso e, por vezes, amargo debate dentro do Partido Democrata sobre a sua derrota nas eleições da semana passada. É Política Americana com João Santa Rita.
A vitória de Donald Trump e do Partido Republicano nas eleições da semana passada está a provocar um profundo e, de certo modo, amargo debate dentro do Partido Democrata sobre o porquê desta derrota esmagadora. Foi uma derrota que envolveu não só os 7 estados oscilantes, mas a maioria dos estados americanos. Os resultados à boca das urnas indica um profundo realinhamento da cena política americana por pelo menos mais 2 anos. Pela primeira vez em 2 décadas, o candidato republicano venceu, para além dos votos no colégio eleitoral, o voto popular. Isto é, a maioria dos eleitores americanos no seu todo votaram a favor de Trump. A queda de apoio do Partido Democrata em todos os segmentos eleitorais foi notória. No eleitorado jovem, com menos de 30 anos, os democratas tinham uma vantagem de 23% em relação aos republicanos em 2012. Houve uma queda de 12% nesse apoio. Os democratas têm agora uma vantagem de 11%, portanto uma queda de 12%. Entre o eleitorado que ganha menos de $50 mil por ano, a queda de apoio foi esmagadora. Nas eleições de 2012, o apoio aos democratas desse setor dava-lhes uma vantagem de 22% desse eleitorado. Isso caiu de forma esmagadora para um apoio de mais de 3% para os republicanos. Entre o eleitorado sem formação universitária, os democratas tinham um apoio de mais 4% desse eleitorado e isso caiu agora para um apoio de mais de 13% desse eleitorado a favor dos republicanos. No aspecto étnico-racial, a situação é a mesma. Entre o eleitorado negro, o apoio ao Partido Democrata caiu de 87% para 72%. Entre o eleitorado hispânico, caiu de uma vantagem de 44% para 6%. E entre o eleitorado de origem asiática, isso caiu de uma vantagem de 47% para 15%. Portanto, perda de apoio dramático nestes setores eleitorais. Mas não em todos. O problema para os democratas é que onde ganhou apoio foi naqueles setores que fazem realçar ainda mais os segmentos onde perdeu. O Partido Democrata ganhou apoio entre o eleitorado com formação universitária, aumentando a sua vantagem nesse setor de 2% para 13%. O eleitorado, que ganha mais de $100 mil por ano, apoiava o Partido Republicano com uma vantagem de 10%. Nestas eleições, os democratas tiveram uma vantagem de 5%. Bernie Sanders, da ala esquerda dos democratas, estes dados são uma clara indicação do problema do partido. Depois de denunciar as grandes diferenças que existem entre os mais ricos e a classe trabalhadora, a falta de assistência médica para todos, os custos da educação, Sanders disse à cadeia de televisão CNN:
"The working people of this country are extremely angry. They have a right to be angry. So if you're an average worker out there, you say,
hey, o povo trabalhador deste país está extremamente enfurecido. Tem o direito de estar enfurecido. Se você é um trabalhador normal, você diz a si mesmo: ei, eu estou a trabalhar mais horas, não estou a avançar, estou preocupado com o futuro dos meus filhos e, contudo, as pessoas no topo nunca estiveram tão bem. Onde está o Partido Democrata?
Where is the Democratic Party? That's the issue that we have to address. Bottom line, if you're an average working person,
essa é a questão que temos que resolver. O fundo da questão é: se você é um trabalhador, você acha que o Partido Democrata está a entrar na arena e a lutar contra os interesses pessoais e a lutar por você? Penso que a resposta esmagadora é não. E isso é o que tem que mudar. Para mim, portanto, não se trata do problema da campanha. É sobre o que é que o Partido Democrata defende.
So to me, it's not just about the campaign, it's about what does the Democratic Party stand for.
Palavras de Bernie Sanders, da ala esquerda do Partido Democrata, que fez ainda referência às críticas feitas do partido à campanha de Kamala Harris e que ele disse, como ouviram, não ser a questão essencial. Donna Brazile, que foi presidente do Comitê Nacional do Partido, falando na cadeia de televisão ABC, concordou que o Partido Democrata tem que analisar os resultados, mas indicou ser difícil apontar uma única causa para o desaire eleitoral.
If you ask 10 Democrats what happened, I'm sure you will receive 12 opinions. And the truth is, we should put it all on the table and have a great introspection as to what happened. Trump improved not just.
Eu tenho a certeza que se perguntar a 10 democratas o que se passou, vai receber 12 opiniões. A verdade é que devemos colocar tudo na mesa e ter uma grande introspeção daquilo que se passou. Trump melhorou não só nos 7 estados oscilantes, 3 ou 4%, mas ele melhorou nos centros pobres das cidades, ele melhorou nos subúrbios adjacentes das cidades. Parece-me que Trump seguiu uma estratégia de 50 estados que o Partido Democrata costumava advogar.
So it looks like Trump ran the 50-state strategy that the Democrats used to talk about. So we can talk about messaging, we can talk about the map. We can also talk about just
podemos falar da mensagem da campanha, podemos falar do mapa eleitoral. Podemos também falar se ter uma campanha de Kamala Harris de apenas 107 dias foi suficiente. Tudo isto tem que estar na mesa. Temos que ter introspeção. Temos que ser melhores em falar com os eleitores, onde eles estão, e não cair na tentação de dizer que ele ganhou, porque Trump sabe mentir melhor do que todos.
We got to do a better job of reaching the voters where they are and not try to make pretend that this was won simply because Donald Trump is a better liar.
Palavras de Dona Brasil, do Partido Democrata. Vai, claro está, correr muita tinta e vão correr muitas palavras sobre o porquê do aumento de apoio aos republicanos e a Trump. Os dados estão aí. Donald Trump e o Partido Republicano venceram porque alargaram a sua base de apoio em todos os setores, mesmo aqueles onde o Partido Democrata ainda tem vantagem, agora uma vantagem reduzida que lhes custou as eleições. Foi isso que deu a vitória aos republicanos e os democratas vão ter que repensar o que veem como foco das batalhas eleitorais.
Falamos nesta emissão de São Tomé e Príncipe, que debate-se com a subida do nível de mar. Também conversa sobre o ambiente. Teve a Ana Guedes esta manhã no programa Washington Fora de Horas, com o nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, que está de visita a Washington.
Neste momento, o Brasil é um dos países mais afetados, talvez, pelas mudanças climáticas. Temos inundações, numa parte do país temos secas no sul. Presidente Lula não está presente por motivos de saúde. O que o Brasil espera neste COP29?
Olha, Ana, o Brasil tem uma posição muito clara de defesa no meio ambiente, né? Que é a questão do desmatamento zero até 2030. E também de conseguir fazer com que os países ricos doem mais dinheiro para os países mais pobres em desenvolvimento conseguirem manter aí a sua luta pelo desmatamento. O Brasil tem um caos climático muito forte, como você bem falou, né? No sul do país, esse ano, a gente viu cheias enormes, queimadas históricas na Amazônia e, ao mesmo tempo, conseguindo reduzir esse desmatamento na Amazônia. Então, para o Brasil, é muito importante marcar esse posicionamento de que vamos conseguir reduzir esse desmatamento até 2030, mas como? Precisamos de ajuda. Sozinhos não vamos conseguir. Então, acho que mesmo o presidente Lula não estando presente na COP, agora no Azerbaijão, essa é a posição política que o Brasil tenta defender, que os países ricos precisam ter uma participação fundamental para o combate ao desmatamento e também a redução dos gases de emissão de efeito estufa.
A conversa que Edgar Maciel, nosso correspondente em São Paulo, teve com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, abordando aqui a participação do Brasil na Cimeira do Clima, a COP29, no Azerbaijão, concretamente na cidade de Baku. Chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Um forte abraço do Jaime Faria, de Mia Mans e Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.